à definição dos conceitos e princípios consagrados na Constituição da República de Angola em relação à proposta de lei do registro eleitoral, continua a dividir a oposição e o partido no poder, mesmo depois do documento ter sido aprovado na generalidade pela maioria parlamentar e o voto contra de toda a oposição. Outra discussão que se adivinha vir a ser bastante acalorada vai agora acontecer na Comissão de Especialidade, onde os parlamentares vão procurar apresentar os seus argumentos de razão. Entretanto, a oposição afirma que os processos eleitorais são organizados por órgãos de administração eleitoral independentes, cuja estrutura, funcionamento, composição e competências são definidos por lei. Os mesmos partidos da oposição, no caso a UNITA, Casa CE, FNLA e PRS, justificam que, sendo o registro eleitoral parte integrante do processo eleitoral, é competência do órgão da administração eleitoral independente a sua materialização e não o executivo, como se pretende impor. A oposição denuncia, por outro lado, o executivo angolano por ainda não ter transferido para a custódia e gestão da CNE dos 11 dossiês que constituem o ficheiro informático central do registro eleitoral, ao arrepio do que dispõe a lei orgânica sobre as eleições gerais. No entanto, representantes do executivo angolano contactados pela Voz da América desmentem esta informação, uma vez que a CNE já está na posse desses dossiês e a oposição pode confirmar esta informação através dos seus representantes na Comissão Nacional Eleitoral. O deputado Lindo Bernardo Tito, da bancada parlamentar da Casa CE, apega-se no artigo 107 da Constituição para referir-se sobre os vários modelos adotados por alguns países.
É importante que identifiquemos, primeiro, que modelo de organização das eleições que temos? E esse modelo resulta da própria Constituição. Deixe-me lhe passo em revista que existem vários modelos de organização das eleições. Há o modelo administrativo, que Portugal segue, por força da sua própria Constituição, é a administração pública que organiza as eleições. Salvo erro, o artigo 113 da Constituição Portuguesa assim o define, claramente. Cabo Verde tem este modelo, também administrativo, nos termos do artigo 95 da Constituição, Guiné-Bissau e Moçambique igualmente. Há o tal chamado modelo misto, que tem busca os elementos de outros modelos. E há o modelo independente, há o modelo judicial, falo daqui a pouco do modelo independente. O modelo judicial é o modelo brasileiro, que tem um tribunal eleitoral.
Superior eleitoral.
E há o modelo que alguns chamam de modelo de especialistas, que vai buscar personalidade com idoneidade pública para gerir todo o processo eleitoral. No nosso caso, fomos optando por um modelo independente. Quer dizer, é um modelo em que a organização dos processos eleitorais não deve ser atribuída a nenhum outro órgão, senão um órgão independente. Não pode ser através da administração, nem através dos tribunais, nem de especialistas. Essa é uma disposição constitucional do artigo 107, no seu número 1. E o artigo 107, no seu número 1, quando fala de processo, precisamos de entender a palavra processo. Processo é desencadeamento de atos com vista a um objetivo. Se olharmos para o registro eleitoral, tem um objetivo. Qual é o objetivo? O objetivo é o de atribuir ao cidadão o que nós chamamos de capacidade ativa. Até não é atribuir, é declarar. Porque a capacidade de eleger e ser eleito do cidadão já resulta de princípios constitucionais e de direito. Apenas o registro eleitoral o que faz é declarar esse direito, atribuindo a capacidade. Deixa-me lhe dizer com clareza que a perspectiva de que o registro eleitoral é um pré-processo eleitoral, uma pré-fase eleitoral, ou fora do processo eleitoral, está completamente errada.
A UNITA, segundo o deputado Raul Danda, considera que o executivo angolano, ao transferir para as administrações municipais o poder do registro eleitoral, é a mesma coisa que assumir o controle deste processo através dos militantes do MPLA.
Quando formos a falar do entendimento do artigo 107 da Constituição,
O que está aqui neste artigo é muito claro. Sob a epígrafe Administração Eleitoral, este artigo tem dois números, o primeiro dos quais a falar dos processos eleitorais organizados por órgãos da Administração Eleitoral independentes, cuja estrutura, funcionamento, composição e competências são definidos por lei. Estamos a falar de uma Administração Eleitoral que tem um órgão que é administrativo, como sendo a Comissão Nacional Eleitoral, um outro órgão jurisdicional, como sendo o Tribunal Constitucional. E, no mesmo artigo, que só tem dois números, o segundo fala de uma dessas fases, o registro eleitoral, como sendo oficioso, obrigatório e permanente, nos termos da lei. Devo também dizer que isto é uma competência que a Constituição, esta Constituição de 2010, retira do governo, na altura, né, porque o poder era o governo, retira do governo e passa para um órgão, digamos assim, independente. Neste caso, a Comissão Nacional Eleitoral. E falo justamente porque se cria a Comissão Nacional Eleitoral, um órgão que é independente, quer da administração direta, quer da administração indireta do Estado. A Comissão Nacional Eleitoral, aqui esta lei é uma lei que tem como base essencialmente o registro presencial. Há muitos cidadãos angolanos fora portanto, da base de dados. É preciso que, de facto, haja possibilidade dos cidadãos votarem, todos os cidadãos votarem. E a UNIT, em momento nenhum, disse que se oporia a que estes cidadãos fossem registados. Mas repare numa coisa. Se é a Comissão Nacional Eleitoral que tem de fazer isso, não é verdade? Por que é que não se potencia a Comissão Nacional Eleitoral? A Comissão Nacional Eleitoral está instituída a vários níveis, inclusive ao nível municipal. E mais, as administrações a quem se quer conferir isso são administrações completamente partidarizadas, nós todos sabemos. Eu não conheço nenhum administrador, seu adjunto, funcionário de XYZ, com esta ou aquela responsabilidade, que não seja do MPLA, que seja da UNITA, da Casa C, do PRS, da FNL ou de qualquer outro partido. Não existe. Então, é preciso que seja, digamos, a Comissão Nacional Eleitoral a fazer, é só potenciar.
Para o MPLA, todas estas desconfianças não têm razão de ser. O deputado Tomás da Silva garante que a proposta do Executivo visa tão somente evitar que o cidadão promova o seu registro individualmente.
Depois de eu ter lido os vagos comunicados dos partidos da oposição, particularmente da Casa CE e da UNITA, cheguei à conclusão que o problema é tão simples como isto. É basicamente o conceito do registro eleitoral oficioso. Temos entendimentos absolutamente diferentes. Esta é a questão básica de ponto de partida. Se nós conseguimos entender a perspectiva da Constituição, a perspectiva da nossa realidade, nós, se calhar, não teríamos tanta desconfiança, tanta desinteligência sobre estas matérias. E deixa-me dizer também porque é que há essa diversidade de conceitos. A Constituição, quem lê o artigo 107, o número 2, não diz o que é que nós devemos entender por registro oficioso, obrigatório e permanente. A Constituição, todos, como vocês veem, temos aqui a Constituição conosco. A Constituição não diz isso. A Constituição diz que será o legislador ordinário, no caso concreto, a Assembleia Nacional, que terá competência de definir aquilo que nós devemos entender por registro eleitoral oficioso, obrigatório e permanente. E a bondade da proposta que o MPLA fez foi justamente no sentido de procurar satisfazer esse comando, essa orientação constitucional. E aqui está uma questão que me parece oportuna. Qual é o entendimento do MPLA? Qual é a nossa percepção em sede do registro oficial, ou o registro oficioso permanente e obrigatório? Nós entendemos Eu acho que se nós conseguimos eliminar aqui, com toda a propriedade, com a abertura necessária, talvez possamos entender onde é que está a diferença de opiniões entre nós. O nosso conceito de registro oficioso, permanente e obrigatório é constituído por um conjunto, digamos assim, de quatro elementos que nós chamaríamos de elementos básicos. E o primeiro grande elemento, na nossa perspectiva, é de que a universalização do registro civil e do bilhete de identidade deve ter lugar de maneira gradual, progressiva e faseada. Esta é a primeira tese. A segunda grande tese do nosso conceito de registro ou eleitoral oficioso permanente obrigatório vai no sentido de que a atribuição do estatuto de eleitor, e eu gostaria de sublinhar isto, a atribuição do estatuto de eleitor tem lugar automaticamente a partir do momento que o cidadão completa os 18 anos. A ideia é justamente a seguinte: é evitar que o cidadão promova o seu registro individual. Não é preciso. Na nossa perspectiva, na perspectiva da Constituição, é que a partir do momento que o cidadão completa os 18 anos, ele, uma vez atingido a idade da maioridade, ele no dia seguinte pode automaticamente. Este é o registro, a perspectiva do registro eleitoral oficioso. Uma terceira tese também, e eu gostaria que nós discutimos essas teses, porque são esse o conceito que nos está a dividir, vai no sentido de que o registro eleitoral deve ser promovido pelas autoridades da administração central do Estado, sobretudo para atender aquelas pessoas que não têm bilhetes de identidade. Onde é que está o mal nisto?
Lindo Bernardo Tito defende, por outro lado, que à luz da Constituição da República de Angola, as administrações municipais devem cooperar com a Comissão Nacional Eleitoral em termos de fornecimento de dados.
Quando a Constituição dispõe que os processos eleitorais devem ser feitos por um órgão independente e as leis infraconstitucionais identificam esse órgão independente ou atribui a denominação da Comissão Nacional Eleitoral, também o atribui competências. Quer dizer, e as próprias leis dizem que a administração pública tem o dever de cooperar com a Comissão Nacional Eleitoral. Ela deve cooperar em que sentido? Em dar os dados para que a Comissão Nacional Eleitoral desempenhe as suas funções. Vamos ver qual é o cenário criado por esta lei que está a ser aplicada. O cenário é o seguinte: quem vai gerir a base de dados do bilhete de identidade em um órgão, quem vai gerir a base de dados dos cidadãos maiores em outro órgão, mas há conexão das bases de dados. O que quer dizer que, neste caso, não a questão ser o órgão da administração pública e o órgão independente. A questão é a cooperação no caso das eleições. Esta cooperação resultará, obviamente, da interligação das bases de dados. A CNE irá para a base de dados da identificação. Não é ela que vai ter o bilhete de identidade, não é nada disso. É isso que se chama registro eleitoral oficioso. O registro eleitoral oficioso é aquele registro que é realizado pela administração eleitoral sem a promoção do seu respectivo titular. O registro presencial é o registro feito com a promoção do seu respectivo titular. Esse é o entendimento do registro eleitoral oficioso. O registro eleitoral oficioso não significa que deve ser pela administração pública. Não, é uma interpretação completamente errada. A própria proposta de lei que nos submetem, com todas essas cavilhas que tem, define exatamente isto com clareza. A oficiosidade não é do órgão que faz, é do cidadão, no momento em que deixa de promover ele, mas é a administração eleitoral que o faz em seu nome, mas essa administração eleitoral deve atribuir o cartão eleitoral. Porque a proposta que nos põe é que não atribui.
Por sua vez, Raul Danda fala da existência de muitas ambiguidades constantes na proposta de lei do registro eleitoral e questiona as competências do titular do Poder Executivo em matéria de administração eleitoral.
As competências do titular do Poder Executivo, porque esta lei vem do titular do Poder Executivo, Estas competências não se presumem, estas competências não se inventam. Estas competências estão, são aquelas que estão na Constituição de forma clara, de forma explícita. Então, é só olharmos para, para o 117 e nós vamos, da Constituição, e nós vamos ver isso. Ora, se dos, do universo de, digamos assim, de competências do Presidente da República são, no total, 54 competências enquanto Presidente da República, competências enquanto titular do Poder Executivo, competências enquanto Comandante em Chefe das Forças Armadas, etc. A única competência que o Presidente da República tem enquanto Presidente da República é convocar as eleições, é matéria eleitoral. Em matéria, enquanto titular do Poder Executivo, não tem nenhumíssima competência em relação às eleições. Ora, como os auxiliares do titular do Poder Executivo no governo não é poder, o poder é o titular do Poder Executivo. Portanto, os senhores ministros disto ou daquilo exercem poderes delegados do titular do Poder Executivo. O titular do Poder Executivo não pode delegar um poder que não tenha. Portanto, por que é que o Executivo quer assumir, digamos assim, a gestão? Quando, de facto, a lei prevê, e se nós formos aqui na própria lei eleitoral que temos, não é? É competência da Comissão Nacional Eleitoral, artigo 6º, número 1, alínea A, organizar, executar, coordenar e conduzir os processos eleitorais. É competência da Comissão Nacional Eleitoral, neste mesmo artigo, número 1, na linha H, conservar e gerir os dados dos cidadãos eleitorais obtidos a partir da base de dados de identificação civil e de informações fornecidas pelos eleitores. Portanto, por que é que não se deixa que a Comissão Nacional Eleitoral faça essa gestão, conserve esses dados? E quer o Ministério da Administração do Território, não ser por carga d'água, cuidar dessa gestão e depois, ainda por cima, nos termos da proposta de lei, então ir passando estes dados para a Comissão Nacional Eleitoral. E mais, se o Raul Danda morrer, por exemplo, o soba da minha aldeia de Malembo tem que dizer imediatamente à administração municipal que o cidadão Raul Danda morreu, mas, entretanto, eu continuo numa base de dados, porque está muita ambiguidade nesta lei.
Finalmente, Tomás da Silva considera que a atual Constituição da República de Angola não esgota qualquer dos modelos que o país deve seguir. O parlamentar do MPLA pede honestidade por parte dos partidos da oposição.
O registro eleitoral, por isso esse é o problema que nos divide. A oposição entende que o registro eleitoral é parte integrante do processo eleitoral. Não, nada mais errado. Por isso é que toda a operação, toda a construção daqueles que nos possam dizer, tendo uma base errada, nunca vão conseguir chegar no entendimento da Constituição. Não é em vão que o 107, não é mentira, o 107 não está a dizer que o nosso modelo eleitoral é este. Não. E eu gostaria, quem esteve no debate constitucional, eu acho que quem tem a memória deve se lembrar, porquê que nós chegamos, ainda bem que tem aqui o doutor, porquê que nós chegamos a esses dois pontos? Sabiam porquê? Porque quando se fazer o debate constitucional, a Comissão Nacional deu prerrogativa a cada partido político, está lembrado, a apresentar o seu projeto, o seu anteprojeto constitucional.
Tomás da Silva, Raul Danda e Lindo Bernardo Tito foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América, Arão Dipa.